agora o programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II.
Eu te dei força e te dei coragem, e dei meu nome e a minha imagem. Aquilo falta a minha substância, e nem amor desde a tua infância. Foste comigo um fiel profeta, então teu nome já está escrito. Uma imagem viva aqui na terra, te chamas Pedro, seguidor. Aprende a cantar e a rezar pra seus pais compreender, porque o mundo precisa de paz e amparo pra quem estão sofrendo. Um pedido de vocês, crianças, na certeza de eu estar
atendendo.
Formando a rede A Palavra Viva de Deus. Rádio Atalaia de Maringá, Paraná. Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná. Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná. Rádio Ecológica de São João del Rei, Minas Gerais. Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais. Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais. Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais. Rádio Tuparendá, no Paraguai. Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais.
Maior escritor, Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor.
Thank you.
Boa tarde a todos vocês que nos acompanham através da internet. Hoje, dia 4 de novembro, às 14 horas e 8 minutos, o programa Palavra Viva de Deus mais uma vez está no ar. Boa tarde, José Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Dona Maria.
Boa tarde dos músicos, dos câmeras, parte técnica. O programa vai começar, como sempre, a leitura do Santo Evangelho, Edmar.
Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. Ana?
Aniversário da semana, hoje é nossa sobrinha Joana Pedrini, filha do Roberto e Francine Pedrini. Dia 5, amanhã, José dos Anjos, de Barreiras, Bahia, Marléa Barros, de Belém do Pará. Dia 6, Vera Cândido, nossa prima, lá de Itajaí. Dia 7, Vânia Schaeffer, de Pinhalzinho, lá da Gráfica. E nosso tio Guto, irmão da mãe, lá de Itajaí. E a Aparecida Missão de Maringá. Dia 8, Senhor Luiz, Maria Pinheiro, do Canadá, Maria do Carmo Lopes, de Quintinos, Minas Gerais. Dia 10, Amauri de Brusque, Elizabeth de Moarama, Maria de Lourdes, de Mafra, Daniela Simões, de Goiânia e Anderson Miguel, de Taquaras. Aqui, primeiro, um recado. O Roberto e Francine oferecem com todo amor e carinho todas as músicas do programa para sua filha, Joana, que faz aniversário hoje, 15 anos. E nós também, da família Conceição, todos desejamos para ela muitas felicidades e todas as músicas do programa, especialmente para ela. Maria Alzira Carvalhinha, de Alemanha, louvado seja a Santíssima Trindade, Maria Santíssima e o glorioso São José. Queria agradecer a todos que rezaram por mim. Já me encontro em casa, mas tenho que voltar no hospital. Agradeço todo o carinho que me deram através do Santo Rosário. Eu sei que Jesus nunca nos abandona. Temos que ter fé e perseverança. Gostaria de ouvir, se pudesse, a música Brilha Jesus. Elas cantam muito bem e também todas as músicas do programa para toda a família Conceição, Eugênio e sua casa, e todos os irmãos em todo o mundo. Muitos parabéns para todos aniversariantes. Que Deus e nosso profeta e Papa Pedro II cuide de nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Um abraço de Maria Alzira, Antônio e o grupinho da Alemanha. Aparecida Missão de Maringá, boa tarde, Ana Maria. Peço a bênção do profeta Pedro II. Gostaria de oferecer o programa para a família Conceição e todos que fazem parte desta obra, a Palavra Viva de Deus. Peço a música, se for possível, a Ave Maria. Meu aniversário é o dia 7, terça-feira, e ofereço também para todos aniversariantes de novembro. Um grande abraço a todos, Deus abençoe. Maria Aparecida, do Grupo de Maringá. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Boa tarde, salve Maria Santíssima, querido Jesus e o glorioso São José, família Conceição, toda a equipe do programa A Palavra Viva de Deus e todos os divulgadores das santas mensagens celestiais. Pedimos a bênção do santo profeta Pedro II e todos os padres conservadores e peço a máxima proteção da Santa Face, do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria. Ofereço o programa com todas as lindas canções para todos aniversariantes de novembro, desejando muita paz e união e felicidade para todos, que Deus esteja sempre presente em cada coração. E ofereço também para a família Conceição, para todos os meus irmãos e para todos os divulgadores das santas mensagens de todo o Brasil e do mundo inteiro. Fiquem todos com Deus. Um feliz domingo e um grande abraço a todos. Carlos Romeu Silva, de Monte Belo, Minas Gerais. Jason Oliveira, de Barueri, São Paulo. Boa tarde, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. Jason de Oliveira, de Barueri, São Paulo. Jurandir, de São Paulo. Estou divulgando a palavra viva de Deus. Muito obrigado. Judite Gatinho, de Altamira, ela pede para Lília Cordeiro colocar o nome de Carlos da Silva Fernandes na casa de oração. E agora a música?
programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 18 minutos. A primeira mensagem do programa, o nosso amado profeta vai fazer a leitura e também o comentário.
Uma bela mensagem para uma resposta que uma pessoa às vezes fica pensando como a gente poderia entender melhor para viver em paz. E aqui mensagem do dia 4, né, de novembro, diz ele que acima de mim não existe outro e nem existirá. O arbusto, quando cresce, suas raízes são tão firmes e fortes que jamais deixarão de alimentar os seus ramos, até as folhas, alimentados pela própria terra que criei. Assim foram os grandes profetas que por mim deram suas vidas, como todos os apóstolos e os santos. Fiz de cada um deles um modelo que viesse mostrar quem eu sou, para que todas as pessoas reconheçam que sou um Deus de misericórdia, e não como esses que vêm me desafiando. Por isso, meu filho Pedro II, hoje tu és a pessoa que vem mais se destacando a meu serviço. Para quem não te conhece ainda, fica cada vez mais difícil acreditar que um simples homem possa conversar com seu Deus. Mostro tudo isso, meu filho, quem tu és, para ver se alguém que se diz tão inteligente, veja quem eu sou. Assim como eu fiz com Abraão, Moisés, Elias e tantos outros, quando completei as minhas obras sobre a terra, vi que nela precisava de alguém que viesse a cuidar. Foi então que fiz o primeiro homem, para depois a mulher. Mas para ter a vida eterna, teria que ouvir só a minha voz. Mas se deixar ouvir, esse que foi expulso do céu, Lúcifer, por querer fazer o que eu fiz, acima de mim não existe outro e nem existirá, como agora está acontecendo com esses que se fingem de meu servidor. O mesmo procedimento que Lúcifer fez para me desafiar veio a esse que se diz Papa iluminado por mim. Não seria eu injusto para com os filhos da luz dar o direito a um querer ser igual a mim, pensando como ele que está sendo guiado pelo meu poder? É ao contrário. Lúcifer é que se finge dentro do seu coração e manda fazer o que está fazendo, dando prioridade aos homens perdidos, esses que fedem mais do que urubus na face da terra. Uma vergonha que até a própria natureza não está mais suportando. Minha presença agora só está contigo, meu filho Pedro II, junto com esses que vêm te ouvindo e falo por ti, Espírito Santo e Pedro II. Uma grande resposta. A gente fica questionando. Diz ele, quando completei as minhas obras sobre a terra, vi que nela precisava de alguém que viesse cuidar. Ele vê O que precisava, no fim dos tempos, alguém que viesse cuidar do seu pequeno rebanho, né? A inveja, gente. A inveja é uma das coisas que mais tira a presença de Deus no coração de uma pessoa. Se outros quisessem ser muito melhor do que eu, nesse sentido, para que ter inveja? O sol nasceu para todo. Mas o pior de tudo é a triste da inveja. Nunca tive inveja, graças a Deus, né? Esse pecado, acho que não. Queria natural, quem é que não gosta de querer melhorar a situação financeira, né? Isso não é inveja, é necessidade. Muitas vezes, a inveja que eu tinha é que eu vi os outros comer um pedaço de carne e eu não conseguia comprar. Mas aí já não era inveja, já era para matar a fome. Então, a gente está vendo e ouvindo que a coisa está apertando cada dia que se passa. Vocês acham que eu vou me estressar mais? E matar, ficar louco por causa do... Quem tem ciúme, quem tem inveja, não pode estar nesse caminho. Tem que cair fora. Jesus sempre diz, deixa meu filho, deixa que eu sei o que estou fazendo. Embora tenha pena, embora tenha piedade, mas ele sabe que a pessoa que não pode estar perto por causa do ciúme ou inveja, ele já vai tirando, porque está chegando a hora. Então nós não podemos mais ficar debatendo, porque quanto mais mexe, como minha mãe sempre dizia, a panela que muito mexe, a comida fica estragada. E a gente, notando isso, é aproximação no momento da vinda de Jesus, porque eu acho que é difícil ter uma família que diz assim, graças a Deus, eu estou livre, eu não tenho mais nada a me preocupar. Acho que não tenho. Né? Embora a gente faça tudo possível de agradar principalmente a Deus e depois o semelhante. Mas por qual é o motivo de ter inveja? Se diz na Bíblia que não foi tu que me escolheste, foi eu que te escolhi. Então, o que é que fez, o que é que foi? Já desde o primeiro tempo, né? Começou. A inveja foi aqui que diz ele, Lúcifer, queria ser um Deus, e acima de Deus não tem ninguém. Mas ele queria. Querer é uma coisa e poder é outra. O crescimento da família que ele fez Adão e Eva, já os primeiros filhos, o ciúme de Caim por causa de Abel, que gostava de presentear a Deus as coisas boas. Ali começou o triste da inveja e o ciúme, e cada vez aumentando mais. O ciúme, quando Moisés subiu a montanha, daquela pessoa vê que ele subiu para conversar com Deus, e ele não, ninguém podia, só Moisés. O que é que fizeram? Bezerro de ouro. E no fim, para onde é que foram? A terra engoliu tudo. E agora está chegando a hora. Ah, se essas pessoas soubessem o que vai acontecer, não faria nada, nada contra a igreja, principalmente essa, que é a igreja que Deus mandou fazer. Vocês podem ver, qualquer igreja, qualquer templo, é com o suor dos pobres que tira e suga até o último centavo que tem. Aqui não foi feito assim. Aqui foi doado com uma pessoa que queria ajudar, né, de uma forma ou de outra. Até o terreno natural que a gente comprou foi doado. Então, essas coisas de Deus é assim. Sem ter ciúme, ele ajuda o seu semelhante. Não, eu vou ajudar porque merece. Essa pessoa merece ser ajudada. Porque eu, para retribuir o que já me ajudaram, não tenho condições. Então sempre eu dizia: Senhor, o dia que eu ficar bem de vida, ficar rico mesmo, eu vou na porta da pessoa devolver tudo, tudo. O que é que é a resposta dele? Assim não, meu filho. Assim então não adianta o teu trabalho. Porque quem dá, dá, se der com amor, o presente é ele que vai dar. Eu não vou cobrir aquele dinheiro que a pessoa me deu. Mas em compensação, o que está preparado para essa pessoa é eterno. Não é por passar 60, 80, 70, uma vida rápida. Parece que a gente, parece que eu ainda estava lá com meus 20 e poucos, já vou para 80 anos. Então, a gente, se me lidar certo, a gente tem que fazer o seguinte, que bico calado acho que vence, né? É melhor do que a gente ficar se irritando com coisas que nem merecem respostas, nem merece. Nosso Senhor Jesus Cristo, nesta mensagem de hoje, ele dá essa explicação. Que a gente diz ele aqui, a minha presença agora está contigo, meu filho, Pedro II, junto com esses que vêm te ouvindo e que falam por ti. Então você vê que é ele que quer assim. Porque o representante sempre de Deus, nunca, que pelo conheça, nunca foi um milionário, nunca foi o senhor, né? Que tivesse poder. O representante de Cristo sempre foi a pessoa escolhida, o mais simples, o mais humilde. E acho que nenhum teria inveja do outro, né? Embora as briguinhas existem, né? O santo tiveram as briguinhas deles, mas isso é coisa passageira e comum. Mas o que nós, daqui para frente, Natal está se aproximando, que nós devemos fazer, é perdoar a ignorância de muita pessoa. É trazer assim o espírito de luz para dentro da gente e conservar com o máximo de respeito. Não tem para mais onde apelar. Apelar para onde? Não tem mais. Apelar para nada, mais nada, a não ser todo dia agradecer a Deus pelo ar até que se respira. Porque é a presença dele. Se não é essa a presença dele, faltando o ar, morre tudo. Então, até nisso nós devemos agradecer, como eu agradeço. O alimento sobre a mesa e muito mais a Santa Hóstia, que é o corpo e sangue de Cristo. Se nós fizermos tudo certinho, não existe coisa melhor deste mundo. Não deixe que a inveja venha destruir o seu coração. E o ciúme pior ainda. É uma doença que corrói por dentro da pessoa. É uma doença terrível que destrói o corpo e a alma.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 32 minutos. Ana, tem e-mail?
Tenho. Eva Aparecida de Minas Gerais. Boa tarde a todos da família Conceição e todos os divulgadores da Palavra Viva de Deus. Peço as bênçãos do profeta Pedro II, padre de Roma e padre Tobias. Salve Maria e glorioso São José. Um abraço a todos. Eva Aparecida de Minas Gerais. Valdir Faz, de Belo Horizonte. Salve Jesus, Maria e José. Bendito que vem em nome do Senhor, é na família, nos amigos, no nosso próximo, que Deus caminha bem fortemente. Deus no semblante de cada filho. Vai um abraço para a família Conceição, Eugênio e comunidade, todos da Palavra Viva de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor. Repito, alegrai-vos. Valdir Faz, de Belo Horizonte. Olívia Rodrigues, de Portugal. Boa tarde, família Conceição e todos os ouvintes da Palavra Viva de Deus. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, e muito especial é a família Conceição. Ofereço todas as músicas à família Conceição e todos os ouvintes. Peço a bênção a Deus e ao santo profeta Pedro II para todos nós. Olívia Rodrigues, de Portugal. Boa tarde a todos. Salve Maria. Ofereço as músicas do programa para as colegas da Palavra Viva de Deus. Cláudia, Cleci, Verinha, Dona Catarina e Gesser. Fátima Souza, de Natal. Janete Carvalho, de Anápolis, Goiás, manda: boa tarde, salve Maria. Ana, gostaria de ouvir a música com as crianças. Não sei o nome dela, mas é uma que toca muito. Acho que é a Catarina que canta, se não me engano. E ofereço a todos meus familiares e todos que estiverem assistindo o programa, especialmente para minha filha que fez aniversário dia 1º, a Geisiele. Que Deus nos abençoe, nos dê muita força e fé e coragem para lutar. Precisamos muito. Um grande abraço a todos vocês. Aí, muito obrigada. Janete Carvalho, de Anápolis, Goiás. O músico toca muito, deve ser aquela da Mini Jesus, né? Deve ser, né? Força Jesus, deve ser. E agora tem música?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 14 horas e 40 minutos. A segunda mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e o Alex faz o comentário.
Mensagem dia 4/11/1995. Caim misturou-se com a geração de Lúcifer. O justo sou eu, e a grandeza do meu amor supera tudo aquilo que eu criei, onde todas as coisas foram feitas por mim. Porém, depois de estar tudo feito, veio o ladrão e começou a roubar de mim, e aqueles que foram com ele hoje são meus adversários. Pela sua teimosia, a terra sofre várias consequências. São doenças incuráveis, tufões destruidores, vulcão em longa escala, fome e peste. Isto sem falar da prostituição, que é o maior pecado, inimigo de Deus. Traidor é todo aquele que manipulou a lei deixada por mim. Quando passei os 10 mandamentos para Moisés, dali em diante foi que a desobediência começou a ser mais frequente, porque o diabo não aceitou o que foi escrito na tábua da lei. Bento, meu filho querido, ser fiel e justo comigo não quer dizer ser prisioneiro pelas leis que eu deixei. O que eu pedi foi nada mais do que a verdade. E a verdade só dói no coração dos fornicadores, quer dizer, os adúlteros, justiceiros e invejosos. Esses passam por cima da lei, fazendo como se eles mesmos fossem os donos do mundo. Mas não foi assim quando eu criei a terra e tudo que nela existe. Deveria ser sempre igual a divisão para todos, conforme fosse crescendo a população. Mas neste tempo, o diabo já tinha sido expulso do céu, e ele, caindo na terra, quis apoderar-se de tudo que eu criei. Então começou a luta pela disputa da terra, como foi o caso de Abel e Caim. Vejam que Caim foi dominado pelo espírito maligno e Abel estava comigo. Então passou Caim a ter inveja pela atenção que eu, Jesus, dava a Abel, e foi aí que ele matou o seu próprio irmão, tudo pela inveja. A semente do Caim misturou-se com a geração do Lúcifer, que já estava na terra depois de ser expulso do céu. E os filhos dos seus filhos cresciam rápido, espalhando pânico no mundo inteiro. Hoje já formou-se a terça parte da população que está comprometida com ele, fazendo guerra e discórdia em toda parte. Até o templo para eles é diferente, com o meu nome na frente para enganar os que já vão em busca de milagres que não existem. É uma farsa após outra, e quando se dá, não é por mim, e sim pelo inimigo, para que todos creiam que foi Deus, mas não é. Olhem, meus filhos, a razão de tudo isto é a hora das trevas que vai se aproximando, para que todos caiam na dele, porque já estão sabendo que dali em diante não haverá mais retorno. Os que se puseram contra a Igreja Católica, nada sobrará. É momento de decisão. Quem for encontrado fora do meu caminho, nada mais tem a receber. Só ficam os que cumprem os 10 mandamentos que eu deixei. Fora disso, piedade não vou ter. Por isso é que todos serão chamados e poucos serão escolhidos. As palavras que foram escritas, eu, Jesus, bem disse: ai daqueles que violarem um só tio delas que foram escritas. Agora deixo um exemplo. Quem procurou apagar esta luz não pode ser filho de Deus. E quem com ela anda, obedece o seu Criador. Fique com a minha paz, meu filho. O mundo ainda vai saber toda a verdade, mas serão poucos que receberão com alegria. Jesus.
Essa mensagem de 95. Caim mistura-se com a geração de Lúcifer. E continua, né? Hoje alguém tem alguma dúvida que o mundo está repleto de geração de Caim, que misturou-se com a geração de Lúcifer? Olha o que estamos vivendo hoje. Olha a confusão no mundo que estamos vivendo hoje. Esse é o nosso trabalho, esse era o trabalho do profeta, era criticar. Não estamos aqui para criticar ninguém, mostrar para as pessoas ingênuas ou mal informadas o que está acontecendo no mundo hoje. Eu fico vendo os vídeos, o que passa no YouTube, porque TV aberta eu não assisto mais. A gente vê pessoas perdidas, sem orientação, sem o que mais acreditar. O que será daqui para frente? Já sem religião, perdendo a fé. Fico pensando que as pessoas lá na guerra que estão morrendo inocentemente, sem saber por quê. O que foi que eu fiz? Será que não estão perdendo a fé? Achando que isso tudo é porque Deus não está nos protegendo? Mas, na verdade, isso tudo é uma manipulação do próprio inimigo, do próprio Lúcifer, fazendo essas barbaridades com essa geração perdida de Caim, para justamente culpar Deus. Como se dissesse, está vendo? Eles não protegem vocês. Vocês estão abandonados. Então, por isso, os filhos de vocês morrem. Por isso, a tua esposa morre. Por isso, teus pais morrem. Porque ele nada faz. E essas pessoas vão perdendo a fé. Vão ficando sem saber no que acreditar. Mas quem está atento nas coisas de Deus, sabe que tudo que está acontecendo no mundo hoje, tudo de mal que está acontecendo no mundo hoje, é culpa, sim, do Satanás. Ele é traidor, ele é asqueroso. Ele faz a maldade, esconde a mão, botando a culpa em Deus. Infelizmente, as pessoas, algumas, não percebem isso. Estão desiludidas, estão revoltadas, até entendo. Eu não sei também se eu não estaria revoltado. Não com Deus, porque a gente tem uma orientação profunda de quem realmente é bom e de quem realmente é ruim. Mas revoltado pela situação. O que foi que eu fiz, meu Deus? Para merecer isso? Mas os santos que tiveram o dia deles ontem, dia 1º, também sofreram. Sofreram coisas absurdas. Uma revolta, uma agressão sem justificativa. Por quê? Porque apenas acreditava em Deus. E o mundo continua com esses mártires. Ou vocês acham que essas crianças vítimas, que passa de 3 mil crianças, 3 mil futuros que foram vitimizadas lá pela guerra, não são mártires? Se você não está atento a isso, infelizmente, fica difícil realmente saber em que acreditar pela confusão que está havendo no mundo. Jesus aqui fala: traidor é todo aquele que manipulou a lei deixada por mim. Que lei deixada por Deus? Engraçado que Deus deixou a Moisés 10 leis, somente 10. Das 10, se você aplicar as 2 primeiras, as outras 8 pode eliminar que não tem necessidade. Por que eu estou falando isso? Não estou querendo eliminar as leis de Deus. É que as 8 estão inseridas nas 2 primeiras. Se você amar a Deus sobre tudo, sobre todas as coisas, que é a primeira, e amar ao próximo como a ti mesmo, você já está no caminho correto. É simples assim. Deus é muito simples, Deus é muito fácil. E as pessoas não conseguem entender isso. Acha que o caminho de Deus é difícil? Por que Deus deu o exemplo da porta estreita? Não é porque ela é estreita. Ele sabia que o mundo ia preferir a porta larga. Ele já sabia que o mundo ia oferecer muito mais coisas palpáveis, físicas, bens. Então ele aconselhou, siga a porta estreita. Mas essa porta estreita que nós viemos buscando ela desde quando o pai foi chamado, que o pai foi orientado, que o pai também viu que o caminho era a porta estreita e não a larga que ele almejava, não é difícil. Acredito que meus irmãos, aqueles que nos acompanham, vê que andar com Deus é prazeroso. A gente não se priva de nada. Tudo está a nosso dispor. Apenas o que é que a gente faz? Elimina o que é ruim e fica com o que é de bom. O que é que fica de bom para vocês? Vocês podem ir à praia? Podemos. Podemos ir à praia. A praia faz parte da natureza. É Deus que criou. Mas por que a gente não frequenta a praia? Porque lá está a maldade. Lá está a prostituição. E isso Deus condena. Vocês podem ir à festa? Podemos fazer festa, podemos brincar, comemorar, sem problema nenhum. Apenas eliminamos o que não presta. Vocês podem namorar? Vocês podem casar? Podemos. Apenas fizemos da maneira, procuramos fazer da maneira correta. Os nossos filhos brincam? Claro que brincam. Nós obedecemos, nós respeitamos a liberdade de cada um. Tem que se respeitar a liberdade do próximo. Mas quanto mais a gente olha para Deus, quanto mais a gente se atenta a Deus, todo dia, não tem que ser só os domingos, uma vez ou outra, todo dia você tem que estar com Deus na cabeça. Mesmo trabalhando, mesmo brincando, sempre pensando em Deus. Deus vai abrindo a nossa mente. E tanto é verdade isso que eu estou falando, não é eu que estou falando, a mensagem, que diz aqui, Bento, meu filho querido, ser fiel e justo comigo não quer dizer, preste atenção, Bento, meu filho querido, ser fiel e justo comigo não quer dizer ser prisioneiro pelas leis que eu deixei. Olha que maravilha de frase. Deus não está deixando ninguém preso. Deus não está obrigando ninguém. Ele nos deu os mandamentos e deu a liberdade. Se você quer cumprir, cumpra. Se você não quiser cumprir, arque com as consequências. Mas eu volto a frisar. Não tem nenhuma dificuldade em cumprir os mandamentos de Deus. Nenhuma. Botando ele acima de tudo, como eu já falei aqui, não vejo maldade, não vejo pecado nenhum uma pessoa se tornar rica e ter tudo que ela quer. Desde que tenha Deus no coração. Porque se ele tiver Deus no coração, se tiver Deus na cabeça, ele vai ser generoso. Ele vai dividir os bens dele. Ele vai ajudar o próximo. Agora, se for aquele rico avarento, que só quer acumular, só quer para si próprio, aí esse vai ter que se entender com Deus depois. Porque ele teve a oportunidade e não soube repartir o pão. Como a gente vê às vezes a pessoa falar, eu tenho porque eu corri atrás. Por que ele não corre? Os pássaros, para se alimentar, nem todos se alimentam igual o outro. Um é mais rápido, um é mais, tem mais destreza. Tem outros que ficam no caminho e morrem de fome. E a comida está aí para todos eles. Então aquele, como nós somos seres humanos, temos inteligência, podemos vencer na vida. Mas sempre tendo compaixão do próximo. Por isso que eu falei, os 10 mandamentos, tendo Deus no coração, respeitando Deus, amando Deus e respeitando o próximo, nós estamos num caminho correto. E Deus não nos priva nada disso aí. E daí aqui continua. O que eu pedi foi nada mais do que a verdade. E a verdade só dói no coração dos fornicadores, dos que se dizem adúlteros justiceiros e invejosos. Ele não proibiu nada de ninguém, a ninguém. Deus é tão misericordioso que Ele nos criou, Ele nos deu liberdade e respeita a nossa liberdade. Respeitou até a liberdade de Lúcifer. Ele poderia ter exterminado Lúcifer lá no céu, mas Ele respeitou. Ele não exterminou. Ele expulsou do céu. Vai, cria o teu império. Porque Lúcifer também é uma criatura de Deus. Era o anjo dele de luz. Mas Deus não exterminou. Mas Lúcifer, com a sua maldade eterna, sempre perseguindo Deus, veio cair aqui na terra, onde Caim, com inveja do seu irmão, continuando a inveja, misturou-se com a geração de Lúcifer. E hoje estamos vivendo um mundo cheio de Caim. Gerações inteiras. Porque não dá para admitir uma pessoa se prevalecer de uma criança inocente, matar, judiar. Em nome de quê? Em nome de uma ideologia? Em nome de uma religião? Em nome de uma crença? De uma crença eu até acredito. A crença satânica. Porque não tem como pensar diferente. Essas pessoas, quando souberem da verdade, de repente vai ser tarde. E lá para o final, Deus fala aqui, até templos diferentes, olha só como isso é pesado, mas aí vocês ficam falando de todo mundo, mas escute bem essa frase aqui, esse trecho. Até templos diferentes para ele, com o meu nome na frente, para enganar os que lá vão em busca de milagre. Estão fazendo. Esses templos, hein? Aí põe na frente Deus. Deus é fiel. Deus é maravilhoso. Descobri Deus. Mas aqui Deus está falando. Buscando, busca de milagres que não existe. É uma farsa após a outra. E quando se dá, não é por mim. Quando se dá um milagre naqueles templos, que não é templo de Deus, ele está falando que não é por ele. É do enganador, do próprio inimigo dele. Ah, então quer dizer que o diabo também faz milagre? Faz. Como que não? Só que é um milagre que engana, que conquista as pessoas menos desavisadas. Porque aquele que está ligado em Deus sabe que as coisas não funcionam assim. Não é como isso. Vende milagre. Tu vai lá e paga e consegue milagre cada semana que tu vai lá. Deus está alertando aqui. Os que se puserem contra a Igreja Católica, nada sobrará. Por isso que a gente fala tanto aqui. A igreja única é a Igreja Católica. Então por que vocês criticam tanto a Igreja Católica? Nós não criticamos a Igreja Católica. Nós criticamos quem hoje está na direção da Igreja Católica. São os padres fazendo coisa errada, os bispos tramando contra Deus. Isso não podemos ser conivente. Isso não podemos participar. Porque Deus alertou o profeta e o profeta deixou tudo escrito aqui para nós. Então a gente tem que falar a verdade. Vamos morrer falando a verdade. E lá para o final, aí Jesus fala: as palavras que foram escritas, eu, Jesus, bem disse. Ai daqueles que violarem um só tio das que foram escritas. Um só tio. Estão mudando a Bíblia? Será que nós somos os faladores? Será que o profeta falava muito? Ou será que ele estava com a verdade? Mas daí, para encerrar a mensagem, Jesus fala: fique com a minha paz, meu filho. O mundo ainda vai saber de toda a verdade. Mas serão poucos os que receberão com alegria. É, realmente. Com certeza, o mundo ainda vai saber toda a verdade. Porque também, senão, o nosso trabalho aqui estaria sendo em vão. Não, a gente ficaria quieto. O pai escreveria quieto, nós não falaria mais nada e pronto. Guardaríamos só para nós. Mas, infelizmente, muitos não vão receber com alegria. Por quê? Porque vão ver que andaram na mentira, que se iludiram com esse mundo de hipocrisia, com esse mundo onde a geração de Caim está dominando. Então, com certeza, não vão sentir alegria nesse momento. Mas para que, como Deus é misericordioso, a primeira vez deixou 10 mandamentos. Na segunda vez, com o último profeta, deixou 4.708 mensagens. Já que com 10 mandamentos vocês não entendem, quem sabe, esmiuçando em 4.708 mensagens, vocês consigam encontrar resposta para suas dúvidas, para que a gente possa realmente entender em que mundo estamos vivendo. Mundo de Deus ou mundo de Satanás? Com certeza, hoje, o mundo está dominado pelo Satanás, mas ele não vai ficar com esse mundo. Ele sabe disso. Por isso, a pressa dele em destruir tudo que ele puder o mais rápido possível. Que ele sabe que ele vai ser expulso daqui. Que possamos estar atento e do lado do bem. José.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15h02. Ana, tem e-mail?
Tenho. Doutor Sidney Silvio, de Patrocínio, Minas Gerais. Boa tarde, Ana Maria, toda a família Conceição e todos os ouvintes. Pedimos orações, conversões, saúde e proteção para nós, ceifadores, nossas famílias e amigos, a Santíssima Trindade e a Grande Mãe de Deus e Nossa Mãe Maria, São José e todos os santos e anjos do céu. Por intercessão do nosso querido Papa Pedro II, vamos rezar unidos a família Conceição e a turma do Eugênio, aguardando com fé o cumprimento das Sagradas Escrituras e as profecias da Palavra Viva de Deus. E bendito que vem em nome do Senhor, doutor Sidney Silvia e a turma de Minas. Vicente de Guaratinguetá, boa tarde, Ana Maria. Esse programa e as músicas ofereço a você, a Aline, Zeca, Alex, a toda a família Conceição, ao Eugênio, Eduardo de Brusque, aos ceifadores de Guaratinguetá, a todos que estão ligados nesse lindo programa. Com a bênção do nosso Santo Papa Pedro II, abraço a todos, saudades de Vicente Guaratinguetá. Obrigada, Vicente. Judite de Balneário Camboriú, boa tarde, salve nosso Senhor Jesus Cristo e salve Maria Santíssima. O programa é cada vez mais lindo. Ofereço todas as músicas do programa ao aniversário para os aniversariantes do mês. Meu filho Vicente Fequete Júnior fez dia 2, minha irmã Nice, isso é, Dirce Martins de Carvalho. E todos os ouvintes, Judite de Balneário Camboriú. Francisco Reis de Barreiras, Bahia, boa tarde, salve Maria. Bendito seja Deus que em forma de luz transformou lindas canções. Confundiu o mundo trazendo um anjo longe de sua terra natal. Glória a Deus nas alturas, hoje nossos olhos podem ver a nova família de Abraão, grande e abençoada, cheia de graças, onde toda a família sofre perseguição somente por fazer a vontade de Deus. Desejo todas as lindas canções para todos vocês e todos aniversariantes desse mês. Bendito que vem em nome do Senhor, Francisco Reis de Barreiras, Bahia. Cleci de Erechim, boa tarde, salve Maria. Peço a bênção ao profeta Pedro II e ofereço todo o programa aos aniversariantes e família Conceição, seu Eugênio e sua casa, e todos os irmãos da obra, a Palavra Viva de Deus. Muitas bênçãos a todos e gratidão por mais um abençoado programa. Abraço de Cleci de Erechim. Lembrar também, pessoal, que no final do programa tem o sorteio do presépio e o coral das santas, dos santos. E agora é a música?
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 8 minutos. A terceira mensagem do programa, a Silvana vai fazer a leitura e a Aline faz o comentário.
Mensagem dia 4 de 11 de 1998. Por sinal não se mostra, mas por amor sim. Não foi só pelo sinal de Abraão. Não foi só pelo sinal que Abraão recebeu que a sua mulher iria dar-lhe um filho, mas foi pelo amor que ele tinha em mim. Com Moisés foi a mesma coisa. Não foi só pela luz que viu em mim, mas sim pelo seu amor que cheguei a dar-lhe um bastão para mostrar o meu poder. Não foi só pelo sim que Maria disse ao meu anjo em forma de luz, mas foi preciso o seu amor vir mais forte para que eu nascesse dela. Não foi só pela chave do meu reino que confiei a Pedro, e sim pelo amor que depositei nele e ele em mim. Agora é contigo, meu filho. Não foi por teres visto a minha luz quando te chamei, e sim pelo amor que dedicaste inteiramente à minha disposição. Filhos e filhas amados, esses méritos dados a todas essas pessoas não se deram só pelo meu sinal de como eu me apresentava diante deles. Esses nasceram com a chama do meu amor, onde a de Maria teria que ser maior para ficar livre do pecado original. Mas todos esses e outros não foram só por sinal que vieram a ser fiéis a mim. O merecimento que cada um teve funciona através do sacrifício da dedicação e de muito amor. Jonas, Daniel, Elias, Zacarias e João vieram para completar o resumo do Antigo Testamento, como todos aqueles outros que estão escritos. Agora chegou a vez, depois dos meus apóstolos, de vir a dar o meu santo nome a este meu filho. A ele confiei a palavra Deus, não por ter somente visto o meu sinal, mas sim pelo amor que tem por mim e por minha santa mãe. Esta assinatura encerra a história da existência do meu poder, que tenho sobre toda a natureza, o começo de uma geração e o fim em que um dia chegaria. Tudo que passei a este meu filho foi para o bem de muitos e não de todos. A glória de meu Pai está em todo o seu poder e confiando em seus escolhidos para servir-me. Assim se completa tudo aquilo que já era predestinado. Foste até agora, meu filho, o homem que mais escreveu, cabendo a ti o final de todas as minhas santas palavras, profecias essas que são santas e verdadeiras. A minha bênção te passo e a todos que vêm me servindo. Jesus.
Eu achei essa mensagem muito bonita, diferente. Jesus explicando. Por sinal não se mostra, mas por amor sim. Ele explicando, né? Não foi só pelo sinal que Abraão recebeu, que sua mulher teria um filho, mas foi pelo amor que ele tinha em mim. Com Moisés foi a mesma coisa, não foi só pela luz que viu, mas sim pelo amor que ele tinha em mim, que dei o bastão a ele, né? A Nossa Senhora, muito mais, foi preciso ter muito mais amor para que recebesse o Filho de Deus. A São Pedro, não foi só pela chave, pelo sinal que ele viu, mas foi pelo amor que ele tinha por Deus. E assim todos os profetas do Antigo Testamento, os apóstolos, e agora Jesus fala, e agora coube a ti, meu filho, a palavra a Deus, não por ter somente visto o meu sinal, mas sim pelo amor que tem por mim e por minha santa mãe. No final de tudo é o amor. O resumo de tudo é o amor. Jesus fala, o merecimento que cada um teve funciona através do sacrifício, da dedicação e de muito amor. É só o que ele pede. A gente meditando, conhecendo, procurando conhecer a vida dos santos, muitos desanimam, porque eles faziam milagres grandes. A Santa Luzia arrancou os olhos. Quem tem coragem de fazer isso? A Santa Joana d'Arc deu a sua vida numa fogueira. Ela disse, mais triste do que morrer na fogueira seria viver sem fé. E ela aceitou ser queimada viva por Deus. Quem teria coragem de fazer isso? Quantos santos, São Pedro, foi crucificado de cabeça para baixo. Muitos foram martirizados lá no Coliseu, devorado por leões. Quem teria coragem de entrar naquela arena hoje em dia? Nós somos muito fracos. Mas olha o que Jesus fala. O merecimento que cada um teve funciona através do sacrifício, da dedicação e de muito amor. É só o que ele pede, amor, confiança. Fé nele. Para os nossos tempos, o que ele pede para a gente? Rezem, meus filhos. Esperem por mim, eu estou chegando. Confiem em mim, eu cuido de vocês. Fiquem comigo, eu estou sendo traído. Para o nosso tempo, ele pede isso. Amor, confiança, fé, esperança. A gente não vai ser devorado por leões, não precisa arrancar os olhos, não precisa ser crucificado de cabeça para baixo. Basta o quê? Obedecer o que ele pede. Não toquem no Santíssimo Sacramento. Não vá onde tem escândalo. Vistam-se decentemente. E quando vier a marca da besta, não aceite. Vão ficar sem poder comprar nem vender. Mas por amor, vocês façam isso por mim e eu vou buscar vocês. Esse é o nosso tempo. Os santos passaram por aquele tempo difícil na vida deles. De dar o próprio sangue na arena, arrancando os próprios olhos, queimando na fogueira. E hoje, o que nós estamos fazendo por Deus? Só esses pequenos sacrifícios, por enquanto. Não ir em certos lugares, não falar besteira, não tocar no Santíssimo Sacramento, porque não somos dignos. Se ajoelhar perante Deus, não ficar do lado dos traidores, ficar do lado de Deus. Haja o que houver, chame de fanático quem quiser. E por último, o que a gente sabe que vai ser mais difícil para muita gente, largar do dinheiro, ficar sem poder comprar nem vender. Quando vier a marca da besta, meus filhos, fiquem comigo. Não deixem se marcar. Não aceitem as propostas que virão. Tudo por amor a Deus. Não precisam desanimar, olhando a vida dos santos e achar, ah, eu não faço nada, eu não faço milagres, eu não vejo nada. Olha o que Jesus fala nessa mensagem. Não foi só pelo sinal que Abraão recebeu que a mulher iria dar um filho, mas foi pelo amor que ele tinha em mim. Não foi para a mulher ter um filho depois de certa idade que ele se tornou um santo. Não, é pelo amor que ele tinha por Deus. Moisés foi a mesma coisa. Não foi só pela luz que ele viu na sarça ardente. Ali ele já ficou santo. Não, a vida toda ele dedicou para Deus. Foi o amor que ele tinha por Deus. Foi por isso que ele mereceu o céu. Não por ver a luz. Não por escutar a voz de Deus. Mas por ser fiel a ele, por amar a ele até o fim. A Nossa Senhora, o amor dela teria que ser mais forte. Por quê? Porque ela teria que ficar até o fim, sem se revoltar, no pé da cruz, do lado do seu filho, sem se revoltar. O amor dela teria que ser muito mais forte. E é até hoje. Ela pede clemência a Deus pelos filhos que estão perdidos. Ela chora lágrimas de sangue. Porque o amor dela é muito mais forte do que todos os santos juntos. E ao profeta, não foi só porque ele viu o céu e o inferno. Foi só um dia, foi talvez 15 minutos, meia hora, não. Ele dedicou 45 anos da sua vida amando a Deus, passando por todos os sacrifícios. Hoje a mãe estava vendo ali o filme de Abraão, né? Ele foi sacrificar o filho dele. O único filho que ele tinha, Isaac. Depois de tanta idade, ele recebeu aquele filho de Deus. E eu estava pensando, o pai sacrificou os 9 filhos dele quando trouxe para Taquaras. Sem salário, sem aposentadoria. Trouxe os filhos com ele. Como quem disse, se eu morrer, todo mundo morre junto. Quem faria isso? Foi difícil para Abraão levar o filho dele, o único filho, para ser sacrificado. Imagine para o profeta trazer os 9 filhos para Taquaras. Aqui não tinha ônibus, não tinha serviço, não tinha esperança de nenhuma de melhora. Quando Jesus falava para o pai, meu filho, tu vai ter tudo nessa vida e na outra muito mais. Ele falava, meu Deus, mas ninguém dá dinheiro para a gente. Tem que trabalhar. A gente não ganha as coisas assim aqui na terra. Jesus falava, paciência, meu filho, paciência. E foi o que ele fez. Por quê? Por causa do amor. Ele viu a luz de Deus em 1972. E ele ficou afirmando isso até 2017. Então não foi só pelo sinal, foi pelo amor. E é isso que Deus pede para nós hoje. Não precisamos ver a luz de Deus, os santos, os anjos. Ah, se eu não ver, então eu não sou santo. Ah, se eu não voar, ah, se eu não tiver mensagem. Não. Não foi pelos sinais que eles se santificaram. Foi pelo amor que eles tinham. A Santa Joana d'Arc, a vida dela, 19 anos. Ela poderia viver quantos anos ainda na Terra? Mas o que ela disse? Mais triste do que morrer numa fogueira seria viver sem fé. Ela preferiu morrer. Olha o amor que ela tinha por Deus. E é esse amor que Deus espera de nós. Façam o que eu peço, meus filhos. Não é muito. Façam as pouquinhas coisas agora. A veste, lugares decentes, respeito nas palavras. Porque quando chegar o aperto mesmo, vocês vão ser fortes. Quando for decidido mesmo, não vai poder comprar nem vender. Não vai poder passear mais, porque não vai ter dinheiro para comprar gasolina. Seus parentes vão debochar de vocês, porque vocês não vão ter dinheiro para comprar roupa nova, para passear, para comprar comida no mercado mesmo, vocês não vão ter. Vocês vão ser debochados. Vocês vão ser perseguidos. Então façam aos pouquinhos agora o que vocês têm que fazer. Porque quando chegar a prova final, vocês vão ser fortes. Como os santos. Eles dedicaram a vida toda para Deus. E no último momento foram fiéis. E é isso que Deus está fazendo com essas mensagens. Nos preparando. Muitas pessoas que acham que a gente é fanático vão sofrer mais. Porque estão deixando tudo para a última hora. E na última hora vai ser mais difícil largar as coisas. Vai ser muito mais sofrido para eles. A gente já está acostumado a se chamar de fanático, a não ir em certos lugares, a não comprar tudo o que quer. Porque Deus vai tirando aos pouquinhos. Aí o sofrimento vai diminuindo. Dói menos. Mas quando for para arrancar na última hora, agora é decisão. Vai aceitar a marca da besta ou não vai? Vai ficar sem dinheiro, sem viajar? Sem fama, sem internet? Muitos não vão conseguir. Porque estão agarrados com essas coisas. Não fizeram como Jesus pede nessas mensagens. Vão se preparando, meus filhos. Se preparem, rezem. Porque o que vai vir... Ah, se vocês soubessem o que vai vir... A Nossa Senhora fala tanto nas mensagens. Se vocês soubessem o que vai vir, vocês rezariam mais, fariam o que Jesus pede. Não é brincadeira. Muitos estão brincando agora e vão chorar depois. Por sinal não se mostra, mas por amor sim. Não foi pelos sinais que eles se santificaram e estão no céu, mas pelo amor que tinham por Deus. Moisés, Abraão, não foi no dia que receberam o sinal que se santificaram, foi durante a sua vida. E foram para o céu no dia da sua morte. Por quê? Porque amaram mais a Deus. Só pelo amor que foram salvos, e não pelos milagres que receberam. Zeca.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, 15 horas e 23 minutos. Ana, tem e-mail?
Tenho. Ivone Bloemer, de Serranópolis do Iguaçu, Paraná. Boa tarde, Salve Maria. Ofereço o programa para homenagear todos aniversariantes do mês de novembro, para todos da família Conceição e para o Eugênio, toda a sua casa. E para todos que estão assistindo o programa. Abençoado final de semana para todos. Ivone Bloemer, de Serranópolis do Iguaçu, Paraná. Bárbara e Beatriz Pereira, de Mongaguá, São Paulo. Boa tarde, Zeca. Boa tarde, família Conceição. Gostaria de oferecer todas as músicas do programa para todos aniversariantes do mês, em especial para minha bisavó, Ana Moreira, que vai completar 85 anos, dia 6, e ela ama ouvir essas lindas canções. Aqui é Bárbara e Beatriz Pereira, de Mongaguá, São Paulo. Rosana Santos, de Bento Gonçalves, manda. Boa tarde, Salve Maria e glorioso São José. Ofereço o programa para toda a família Conceição, para todos da Palavra Viva de Deus, em especial para Conceição e Camila Gomes, também para Luciene e todos do Rincão. Luciana, Helena Faquim, bendito que vem em nome do Senhor, Rosana Santos, de Bento Gonçalves. Agnaldo Meira, de Engatuba, São Paulo, manda. Boa tarde, Ana Maria. Sempre é uma alegria participar desse abençoado programa. E, se for possível, coroa cantasse a música Escada da Vida, que minha esposa Maria Eudina está pedindo. E um abraço nosso para todos vocês. Agnaldo Meira, de Engatuba, São Paulo. Agora já está preparado é o clipe, né? Do Padre Royce.
São Leopoldo, que essa história começou lá no Rio Grande do Sul, quando alguém pra mim falou: muito aqui tem recebido os verdadeiros milagres por João Batista Ross, que em vida foi um padre. Por João Batista Ross, que em vida foi um padre. Thank you. Eu ouvindo estas palavras, seu sepulcro visitei. Como tenho muita fé, por ele eu lá rezei. Ajoelhada aos pés da cruz, pedi na minha oração: dai-me a minha vossa bênção nesta minha profissão. Dai-me a minha vossa bênção nesta minha profissão. Pra melhor vou caminhando, acho que fui atendido. Tudo vem como eu pedi, depois que eu lá rezei. O João Batista Ross, que jamais esquecerei. O João Batista Ross, que jamais esquecerei.
Obrigado, meu Senhor, Deus que tem em bom lugar. Os meus sonhos se realizam. Aprendi a te amar. Quero mostrar para todos a força de um São Batista Ross, que dos pobres tem piedade.
João Batista Ross é um servo de Jesus nosso Senhor. Pelos ricos e pelos pobres, por nós ele tem amor. Bem-aventurado seja o seu santo coração, porque pelos sofredores vós tem sempre compaixão. Porque pelos sofredores vós tem sempre compaixão.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 34 minutos. A quarta mensagem do programa, a Maria Aparecida vai fazer a leitura e hoje João Batista não está aqui, então eu vou fazer o comentário no lugar dele. Está em casa, um pouco pressão alta parece, né? Mas deve estar assistindo o programa lá, deve estar bem também, não deve estar mal não, é só pressão mesmo. Vamos lá então, Maria Aparecida.
Aqui Deus está presente. Mensagem do dia 4 de novembro de 2004. Um grande homem dedicou toda a sua vida por amor aos mais fracos. Quis ele que todos fossem felizes, mas poucos acreditaram nele. Não entenderam nada do que ele fazia, porque estavam cegos. Era e é o único justo. Viveu na Palestina por 33 anos... e sofria muito por todos aqueles que sofriam por crerem nele. Dedicou-se inteiramente desde os 12 anos de idade a serviço de seu pai. Era na época o mais puro e inteligente. Sabia responder a qualquer pergunta que viessem fazer a ele. Ninguém ficava sem resposta, mas nunca magoou ninguém. Quando abria sua boca para falar, era suave sua voz. Parecia que vinha de longe, e ao entrar em meu ouvido, mexia com a gente por dentro, que estremecia até o coração. Um dia, chegando perto dele, pude tocá-lo pela primeira vez. Então, naquele momento, me veio na lembrança: este é mesmo o Salvador da humanidade, porque de seu corpo saiu uma energia tão forte que naquele momento parecia que eu estava em outro lugar. Deparei-me com tantos junto a ele que fiquei me questionando: quem é toda esta gente que vive em redor dele? Olhei bem e vi que eram seus primeiros servidores, como Moisés, Elias, Abraão, Daniel, Zacarias, Jeremias, Ananias e tantos outros. Então, por aquele momento, pensei comigo: quem é este homem que atrai toda esta gente? Que poder tem? Então vi com os meus olhos que estava diante de Deus, e que naquele instante ali estava a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Foi o momento mais lindo que vi, porque ele quis que eu visse a luz que ilumina tanto no céu como na terra, o único rei que estava entre nós. Hoje, meu irmão Bento, todos nós somos felizes aqui junto com ele. É deslumbrante. Ah, se todos os homens na terra tivessem essa graça de vê-lo, ninguém mais pecaria contra seu Deus. Os sacerdotes que vêm procurando fazer o que não devem estão perdendo o maior tesouro. Deveriam pedir ao povo: gente, está chegando a hora. Vamos louvar ao Mestre em silêncio. Comunguem todos de joelhos diante do Senhor. Por favor, não faltem com este respeito, pois é o momento mais precioso, a Santa Missa, que era rezada em latim e de frente para com ele. E chegado o momento em que nenhum de nós poderá virar as costas para ele. Meus irmãos em Cristo, ao lerem esta mensagem, como todas as outras, meditem bem, dizendo: graças ao bom Deus que temos entre nós um verdadeiro profeta, um enviado de Jesus em nossa frente. É isto, irmãos, não desclassifiquem tudo aquilo que Deus abençoou. Não julguem este seu trabalho, deem atenção e visitem este santuário. Aqui Deus está presente pela sua assinatura e seu santo rosto estampado nesta pequena capela. Quem se dispuser a ajudar neste trabalho terá em suas mãos a obra mais sagrada dos últimos tempos. Eu vejo e dou meu testemunho de como este homem é de Deus. Tiago.
Como falei então, vou fazer o comentário no lugar do João Batista, né? Aqui Deus está presente. A gente vem falando há muitos anos sobre esse assunto, da presença de Deus aqui nesse local, nesse santuário, aqui em Taquaras, né? Porque eles nos dão essa certeza, nos dão essa firmeza de falar isso. Falando nessas mensagens, né? Quantas mensagens existem que Jesus está falando? Taquaras, lugar abençoado, eu estou aqui presente. Meu filho, estou em tua casa, estou junto, estou ao teu lado. Estou presente diante do altar, estou no altar, né? São várias e várias mensagens que ele afirma que está aqui. Então, se nós temos, se nós cremos, né? E temos a certeza que Deus está aqui, nós temos que defender isso daqui. Nós temos que lutar por isso aqui com unhas e dentes. Como a Aline acabou de falar, não importa o que os outros falam. Não importa se existe escárnio, se existe deboche das pessoas, né? Se viram as costas para nós. O que importa para nós é Deus. São os anjos, os santos, a nossa Santa Mãe, né? Então nós temos que defender isso. Mas o inimigo, sabendo disso, ele vai sempre tentar se infiltrar aqui dentro, de uma forma ou de outra, por coisas pequeninas, mas eu acho que nós já estamos bastante calejados nesse assunto para perceber quando existe alguma coisa errada, e então a gente se pronunciar, né? Pedir para que não faça. A mensagem que foi lida ontem no púlpito, Jesus falando: se for por, nesse sentido, meu filho, querendo puxar para outro lado, manda embora. E às vezes acontece isso aqui e muitas pessoas nos recriminam por isso, né? Nos chamamos de soberbo, de arrogante, é só nós que soubemos. Não é isso. Nós cremos nessas mensagens. E as mensagens nos pedem para fazer isso. Faça dessa forma. Sejam firmes. Não caiam mais no conto de vigário, né? Não caiam mais na conversa afiada dos outros. Conversa afiada, né? Então, o que São Tiago está falando no finalzinho dessa mensagem? É isso, irmãos. Não desclassifiquem tudo aquilo que Deus abençoou. E as pessoas às vezes vêm aqui, querem fazer alguma coisa errada, nós tiramos, né? A gente vai falar com delicadeza, mas se quiser aumentar o tom da voz, a gente também tem voz para aumentar o tom, né? Se for preciso agir de uma forma mais agressiva, a gente vai agir de uma forma mais agressiva, mas defendendo o santuário, defendendo o corpo da igreja, nós vamos fazer. Não importa depois se saem comentando que nós somos arrogantes e insensatos, né? E aí julga o santuário. Aqui que é a casa de Deus Pai, aqui é a igreja da obediência, pode Pode brincar, pode debochar do jeito que vocês quiserem. Mas aqui é a casa de Deus Pai. E para isso precisamos defender. Quando não se defende, vira bagunça como as outras. Entram como querem, fazem o que querem, né? Aqui houve agora a situação essa semana, que daí ainda jogo na nossa cara que vocês não são dono. Aqui é a casa de Deus, não é de vocês. É a casa de Deus, está certo. Mas tem quem cuide dessa casa. E somos nós, os guardiões. Nós estamos aqui para guardar esse santuário. Para quando Jesus voltar, e o profeta vai voltar também, né? Ele vai encontrar do jeito que deixou. Já pensaram? O profeta, como a Aline acabou de falar aqui, lutou por 45 anos, sofreu todos os tipos de escárnio e deboche, abandono e tudo que for que uma pessoa, que o ser humano possa sofrer, ele sofreu para manter a dignidade desse santuário, para manter a dignidade dessa obra, né, das mensagens, da palavra de Deus, que Jesus disse que na terra não tem nada maior do que a palavra de Deus. Né, não existe. Nós cremos nisso. Quem não quer acreditar, agora quatro galinhos de árvore retorcido, mas vai ver o poder que tem esses quatro galinhos de árvore. Né? E eu é que não quero desafiar a palavra de Deus ali. Então, para mim, nós vamos defender isso aqui sempre. E aí, quando encontro um pouco de firmeza do nosso lado, aí nós somos arrogantes, né? Mas não é isso, não. A gente não vai se intimidar com palavras. Nós vamos defender, sim. Existiu uma época, uma vez, já foi falado aqui, quando o profeta tinha um pocinho lá em Joinville, isso, né? Tinha um pocinho de água lá, uma vertente de água, que sustentava a casa. Tinha um motorzinho, jogava lá para a caixa, né? E dali, então, eu usava essa água para a casa. Ele fez uma capelinha, uma grutinha lá na frente do pocinho, né? Que também jogava água ali dentro. E tinha uma Nossa Senhora Aparecida lá. E houve um Natal que ele queria pintar, deixar tudo limpinho, tudo bonitinho. Tinha uns peixinhos lá dentro, né? Nessa grutinha. Ele pintou a Nossa Senhora tudo de prata. Pegou o spray e pintou ela toda de prata. A água foi sumindo, foi sumindo, foi sumindo. Sumiu de uma vez. Não tinha mais água, né? Então ele botou a água da rua, da Kazan. Lá era Kazan, né? E ficou assim, sem água. Ah, não sei se foi um ano, no próximo ano ele fez, eu não lembro o tempo, né? Mas quando ele voltou a reformar lá a grutinha, ele pintou Nossa Senhora novamente de pretinha, como ela era. A água já jorrou na hora, né? Foi só pintar Nossa Senhora, a água voltou. Aí Jesus falou para ele: meu filho, a minha mãe não quer que mude a cor dela, né? Ela é pretinha, ela apareceu assim pretinha, é para ser assim, não pode mudar. Agora aqui no santuário chega pessoas com a imagem de Nossa Senhora na mão, sem a coroa. Se a Nossa Senhora não admite que tire a cor dela, vai admitir que tire a coroa dela? Quer andar com uma imagem sem a coroa? E a gente vai falar, acho que está errado. Mas aqui não. Aqui não se cria esse tipo, né? Quer participar do santuário, quer entrar na igreja. Outra coisa, não precisa cada um. Já imaginaram, tem dia que a igreja está fechada de gente. Se cada um tiver uma imagem na mão, para que isso? Né? Aí a gente vai falar, acha que nós estamos errados. Já tem as imagens necessárias ali no santuário. Não precisa trazer, a não ser que queira trazer, comprou, né? Quer botar na frente para abençoar. Agora fica dois, três, quatro dias, uma semana vindo, sempre com aquela imagem na mão. Mas um ponto que eu achei uma falha muito grande, sem a coroa. Nossa Senhora não vai deixar a coroa dela. A coroa dela é merecida, a coroa de 12 estrelas, né? Então, por que andar com a imagem de Nossa Senhora sem a coroa? Outra coisa é querer mudar o estilo do santuário. Eu falei ontem no púlpito. O santuário já foi deixado da forma que é para ser. Nada vai ser mudado. Ninguém vai tirar da nossa cabeça os ensinamentos que o profeta nos passou. Está feito. O serviço já está feito. É só levar em frente. É como Deus queria que fosse a terra, né? Ele fez tudo para o homem só cuidar. Não era para mexer em nada, não era para mudar nada. Era só cuidar do que ele falou, do que ele deixou. Aqui o santuário é dessa forma, é só cuidar dele. Cuidar do quê? Da manutenção, para que tenha limpeza, né? Para que tenha luz, para que tenha transmissão, para que tenha o Santo Terço todos os dias. Se for possível voltar a ter um padre para que tenha missa todos os dias. É para cuidar, não é para mudar nada. Não é mas vocês mudaram, vocês mexeram, né? Como me falaram, mexemos porque precisava mexer, mas não foi mudado, o estilo dele está ali, né? Então Aqui Deus está presente. E se nós cremos que Deus está presente, tem que permanecer do jeito que ele encontra, para ele estar presente sempre. Senão ele vai se afastar. Imagine nós aqui, os filhos, né, a família Conceição, mudar alguma coisa, fazer do nosso gosto. Daí vai contar a vontade humana. Daí não foi isso que o profeta recebeu de Deus. Porque tudo que está ali, vocês lembram, está na mensagem, até o desenho, o Alex que fez a planta, foi inspirado por Deus. Então está ali a vontade de Deus, não é a vontade nossa, não é a vontade de vocês. Basta só nós cuidar do santuário. E é assim que a gente vem fazendo, né? Então, existem críticas aí, que nós somos arrogantes, que nós somos autoritários, né? Tem que ser só do nosso jeito? Não é. É porque não precisa ser mudado nada. Nada tem que ser mudado. Tem que continuar do jeito que está. E se depender de nós, vai ficar assim até a vinda de Jesus, né? Ana, tem e-mail?
Tem. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Boa tarde, salve Maria. A bênção do nosso amado Papa e profeta Pedro II e padre Rômulo Tobias. Ofereço todas as músicas aos amigos que estão na escuta desse santo e abençoado programa, A Palavra Viva de Deus. E aos aniversariantes do mês, em especial ao nosso querido padre Rômulo, um forte e fraterno abraço a todos. Boa tarde, salve Maria e salve São José. Vicente do Carmo, de Balneário Camboriú. Aparecida Silva, de São João del Rei, Minas Gerais. Salve Maria, boa tarde para todos os irmãos em Cristo. Peço a bênção do Santo Profeta Pedro II, Padre de Roma, Padre Tobias. Ofereço as músicas do programa para todos da família Conceição, para o Eugênio e sua casa e comunidade. E para todos aniversariantes da semana e para todos consagrados e consagradas, para todos da Palavra Viva de Deus, paz e bem para todos. Aparecida Silva, de São João del Rei, Minas Gerais. Elda Maria Altamira Pará, boa tarde, irmãozinhos em Cristo. Salve os corações de Jesus e de Nossa Mãe Rainha. Salve o Sacratíssimo Coração de Jesus, de São José, nosso querido Santo Papa Pedro II. Ofereço todas as lindas canções do programa A Família Conceição, aos aniversariantes da semana, ao Eugênio e toda a sua casa, ao nosso grupo de Altamira e todos os grupos do mundo inteiro. Abraço carinhoso a todos, paz e bem, Elda Maria de Altamira, Pará. Também tem mais uma. Tânia Iose, de Gravataí. Salve Maria Puríssima, boa tarde a todos que fazem esse programa maravilhoso, que com certeza tem as bênçãos de Deus, de Maria Santíssima e o querido profeta Pedro II. Obrigado pelos ensinamentos do céu que vocês nos passam. E ofereço todas as músicas da família Conceição para o Eugênio e toda a sua casa. E todos que estão assistindo esse programa, Deus abençoe todos vocês, amamos vocês. Tânia Iose, de Gravataí, Rio Grande do Sul. Abraços. Tem música?
Música de São João Maria Vianney. Sempre defendi a
pureza do amor, como sacerdote de nosso Senhor, mesmo sem saber o grego e latim, dei tudo de mim. Só tinha amor, servi o Senhor, Deus Criador. Tudo eu deixei por causa do rei. Me chamavam Vianney, e hoje eu sei que o amor de Maria é a luz que nos guia a Jesus nosso rei. Servi o Senhor, Deus Criador. Tudo eu deixei por causa do rei. Me chamavam Vianney, e hoje eu sei que o amor de Maria é a luz que nos guia a Jesus nosso rei. Jesus nosso rei.
Programa esse, Palavra Viva de Deus, são 15 horas e 47 minutos. A quinta mensagem do programa, Maria Aparecida vai fazer a leitura e eu faço o comentário novamente.
Acima de mim não existe outro e nem existirá. Mensagem do dia 4 de novembro de 2014. O arbusto, quando cresce, suas raízes são tão firmes e fortes que jamais deixarão de alimentar seus ramos, até as folhas, alimentados pela própria terra que criei. Assim foram os grandes profetas que por mim deram suas vidas, como todos os apóstolos e os santos. Fiz de cada um deles um modelo que viesse mostrar quem eu sou, para que todas as pessoas reconheçam que sou um Deus de misericórdia e não como esses que vêm me desafiando. Por isso, meu filho Pedro II, hoje tu és a pessoa que vem mais se destacando a meu serviço. Para quem não te conhece ainda, fica cada vez mais difícil acreditar que um simples homem possa conversar com seu Deus. Mostro tudo isto, meu filho, quem tu és, para ver se alguém que se diz tão inteligente veja quem eu sou, assim como fiz com Abraão, Moisés, Elias e tantos outros. Quando completei as minhas obras sobre a terra, vi que nela precisava de alguém que viesse a cuidar. Foi então que fiz o primeiro homem, para depois a mulher, mas para ter a vida eterna, teriam que ouvir só a minha voz. Mas se deixaram ouvir esse que foi expulso do céu, Lúcifer, por querer fazer o que eu fiz. Acima de mim não existe outro e nem existirá, como agora está acontecendo com esse que se finge de meu servidor. O mesmo procedimento que Lúcifer fez para me desafiar, veio esse que se diz Papa iluminado por mim. Não seria eu injusto para com os filhos da luz dar o direito a um querer ser igual a mim, pensando com ele que está sendo guiado pelo meu poder? É ao contrário, Lúcifer é que se finge dentro do seu coração e manda fazer o que está fazendo, dando prioridade aos homens perdidos, esses que fedem mais do que urubus na face da terra. Uma vergonha que até a própria natureza não está mais suportando. A minha presença agora só está contigo, meu filho Pedro II, junto com esses que vêm te ouvindo, que falo por ti, Espírito Santo e Pedro II.
Nessa mensagem, 2014, Espírito Santo fala aqui, né? Acima de mim não existe outro e nem existirá. Se nós prosseguirmos dessa forma, né? Crendo que não existe nada nem ninguém maior do que Deus e o Espírito Santo, que Jesus, que Nossa Senhora, que os anjos, os santos, não tem nada aqui na Terra que possa combatê-los, né? Só está acontecendo o que está acontecendo porque tem que acontecer. A palavra dele é a palavra de rei, ele fala, né? Não posso anular, senão deixaria ser rei. Só está acontecendo por esse motivo, senão nada disso existiria. Mas ele diz que venceremos no final, então nós temos que ter isso em nossa mente. Claro que para quem está sofrendo, né? Como aqui na mensagem anterior falava, né? Viveu na Palestina por 33 anos e sofria muito por todos aqueles que sofriam por crerem nele. Lá está existindo novo, né? Nunca parou de sofrer aquele povo. Então, a tristeza grande lá agora. Mas, pensando eles que vão vencer, né? A ideia da cabeça deles é que vão derrotar, vão vencer da forma, porque tem suas bombas potentes. Mas tem mensagem que Jesus nos fala, né? Quando eles pensar em tocar no botão que vai acionar essa bomba, então ele vai intervir, né? Porque senão, claro, seria uma devastação na Terra, né? Tudo que fosse vivo, acho que destruiria. Por quê? Porque, como ele está falando aqui, ó, estão dando ouvido ao Satanás. Não é Deus que quer destruir tudo e quer tudo na marra, né? Ele poderia até dizer, não, tu é meu e pronto, não tem volta. Mas não, ele deixou o livre arbítrio para todos. E as pessoas querem fazer tudo na marra, tudo na força. Então, torna-se a guerra. Mas se a gente for pensar que não, mas aqui é ele está falando do Papa aqui, né? Mais para baixo aqui, achando ele que foi iluminado por ele, pelo Espírito Santo, mas não foi. A mensagem fala bem claro, né? E muitas pessoas ainda estão duvidando. Mas se for fazer como as pessoas pensam, né? Que ele é o líder da igreja, devemos obediência a ele, um ser humano, não a Deus, né? Porque ele é um ser humano também. Mesmo que fosse o Papa eleito por Jesus, era um ser humano. Então nós devemos obediência a Deus. E principalmente quando a gente enxerga erros, né? Gritantes ali, grotesco, né? Erro demais. E mesmo assim as pessoas, não, devemos obediência a ele. Mas vamos lá para frente, assim, um pouquinho para trás, quer dizer. A quem eu estava obedecendo o governo, né? Ano de 2019, 2020, 2021, existiu essa pandemia no mundo todo. Lá na Palestina, lá na faixa de Gaza, lá no Irã, né? Onde estão lá guerreando um com o outro. Lá também existiu essa pandemia. E muitos obedeceram o governo, tomando a picadinha lá, para se prevenir. E agora? O que está prevenindo eles da morte agora? Vão lá, botam fogo, decapitam as pessoas, estupram, matam as crianças, né? E estava obedecendo um governo, como aqui também, o mundo inteiro. Mas nós aqui estávamos obedecendo a Deus, para que Deus nos livre nesse momento. Nós não estamos imunes, né? Pode acontecer algo também muito sério, muito triste com a gente. Mas nós obedecemos a Deus, só vai acontecer se Ele permitir. Então muitas pessoas se deixaram levar pelo governo. Tem que ser dessa forma, tem que ser dessa forma. Aqui de novo vai acontecer isso de novo, né? Precisa dessa bendita picadinha. E o governo vai estipular e vai. Mas nós precisamos ser firmes. Obedecer a Deus. Mesmo que sejam com a nossa morte. Não é com teimosia, não. É com obediência. Se for preciso partir daqui dessa terra, porque nós não aceitamos o que eles querem fazer, vamos partir, né? Mas jamais desobedecer a Deus. Porque se nós não fôssemos alertados, tudo bem, eles não estão sabendo, né? Foram pegos de surpresa, como talvez muitos lá foram pegos de surpresa. Não sabiam da história verdadeira. Mas já são tantos anos, a guerra lá, né? Que não é de hoje aquilo lá. A gente ouvindo aí através da mídia, 70 e poucos anos que eles vêm lutando por um pedaço de chão, por religião. Não, é para destruir o que é de Deus. Aqui nessa mensagem de 2004, que foi lida anteriormente, é Jesus, né? É Tiago. Aí Tiago está falando, viveu na Palestina por 33 anos e sofria muito por todos aqueles que sofriam por crerem nele. Então Jesus também está sofrendo por essas pessoas que estão sendo mortas, lá, estão sendo martirizados, porque creem nele, né? Não querem fazer algo errado, não aceitam, até por inocência mesmo, né? Nem sabe por que estão morrendo, como Alex fez o comentário também. Quantas pessoas aquelas estão morrendo sem saber o porquê? Né? Não tem motivo. Aí eles dizem que não, é um ideal, não é. A atrocidade que está existindo lá, agora estava vendo hoje pela manhã, parece que não sei se é um ministro, quem é que permitiu lá, botou, né, os jornalistas e botou várias pessoas de um alto gabarito aí a verem, porque eles fazem de uma forma, com aquela câmera GoPro, né? Acho que é GoPro o nome, né? Estão filmando tudo que eles estão fazendo. Parece assim, para ter ainda o troféu deles é isso, né? Mostrar o terror que estão metendo lá no povo. Mas isso a mídia não mostra, né? Porque não é permitido. Mas esse ministro permitiu que essas pessoas vissem. Estão saindo da sala lá onde está sendo mostrado, chorando. Não conseguem nem ver. Da tristeza que é. Porque daí está mostrando na íntegra, né? Não tem corte. Mostra o que está acontecendo. Só um pequeno fato que ele vai contar ali, que nem dá para contar aqui também, que é terror demais. Mas imagina, então, o que está acontecendo lá com esse povo. Para dizer que é uma luta por um ideal, precisa ser dessa forma? Precisa ser morto desse jeito o cidadão que mora lá? E vai acontecer pior, porque as mensagens falam que vai ser pior. Vai ser um rio de sangue, né? Vai virar uma bola de fogo. Então, nós temos aqui essas mensagens que a gente lê, relê, fala um pouquinho, né? Mas você pode ler na sua casa e tirar sua própria conclusão, né? Faz uma análise, pega uma mensagem, pega outra. Agora eu estou notando uma coisa também, eu para ler a mensagem do dia que eu leio os anos, né? Mudo os anos. E parece assim que é tipo a Bíblia, né? É capítulo e versículo de tal lugar, né? Aqui a mensagem parece que é igual. O mesmo dia de vários anos, o assunto é quase o mesmo. Podem perceber, podem ler e preste bem atenção no assunto para ver se a mensagem de 2000 bate com a de 96, bate com a do mesmo dia, no caso. Hein? O mesmo dia e o mesmo mês, só muda o ano. Então, mas como? O profeta ia ter essa inteligência também? Né? Não. Isso é porque é o céu, a inteligência de Deus que está aqui. Então, nós temos esse livro como um manual para que a gente possa guiar de uma forma mais correta possível, né? Andar pelo trilho e não sair dele. Então vocês, por favor, acompanhem o Santo Terço aqui, se puder. Se não puder, reze em sua casa, do jeito que você sabe rezar, mas não desista. Não caia nessa conversa que tem que ser como o governo hoje quer, né? Mandar nos seus filhos, mandar na sua vontade própria, permitir se você pode ou não pode ir e vir. Sejam coerentes, sejam firmes na fé, obedeçam a Deus. E diga assim, mas como? Leia as mensagens, leia a Sagrada Escritura, está tudo ali, da forma que nós precisamos obedecê-lo. O profeta, como a Aline falou, a gente já falou tantas vezes, viveu por 45 anos evangelizando. Sofreu tudo que um ser humano pode sofrer, mas não desistiu, não mudou. E viveu seus 82 anos, né? E nós podemos também, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, se Ele deixar a gente aqui na terra, né? Não levar antes. Se deixar aqui, viver da forma mais correta possível, lendo essas mensagens. Ana.
Maíra Ira, de Inglaterra, manda. Querida Ana Maria, boa tarde a todos vocês, querida família da Santa Conceição. Peço a bênção do Santo Profeta, Padre Romo, Padre Tobias. Ontem à tarde eu estava trabalhando no jardim e ao anoitecer o céu estava belíssimo estrelado. Quando, de repente, eu vi que tinha algo diferente e, para minha surpresa, parecia estrelas se movimentando no céu, uma atrás da outra. Quando a gente checa na internet, a resposta não é mais nada do que Stargazing do Elon Musk. Isso está acontecendo desde julho. Imagina, eu lembro que há pouco tempo atrás eu li uma mensagem que Jesus falava sobre os sinais falsos que iriam aparecer no céu para confundir a humanidade. Com certeza, esse é um sinal falso, para confundir a muitos que não têm conhecimento sobre a palavra viva de Deus. Muito obrigada pelas belas canções, muito obrigada pelo belo programa. Deus abençoe todos vocês. Ana, um beijo especial... Ah, esse aqui é outra pessoa. É Marieira que mandou esse aqui. Quem mandou um beijo para o Bruno, especial, que ela ama essa canção, foi a Sunny. A música que tu cantou, a última agora. Ela gosta muito daquela música. João Maria Vianney, né? O Eugênio manda: Ana Maria, ofereça a próxima música para meu amigo Trevini, para Eliane Rodrigues e Eliane de Souza, que estão em Aparecida, na casa da Calu. Também para meu amigo Marcelo, Ivonete, Vicente, Antônio, Estefânio, Karina, Ângela de Guaratinguetá, para o senhor Jaime Brunig e Nice, para Rose Marcos de Limeira, São Paulo, para Maria Ira da Inglaterra, Maria do Rosário, senhor José e Joana Miranda, Maria José Casemiro, senhor José e Fernanda, senhora Júlia, senhora Ivolina Chaves, todos do Canadá. Também para a senhora Antônia, do Rio de Janeiro, e Geis Oliveira, de Barueri, São Paulo. Esse que mandou foi o Eugênio. E então, acabou aqui?
Antes da canção, então, lembrar a vocês que nos acompanham através da internet e vocês que vêm aqui até o santuário, amanhã, né, nós vamos comemorar, então, o Dia de Todos os Santos. São 45, né? 45 crianças vestidinho de santo, né? 45 crianças vestidas de santo.
As crianças que não souberam disso, que nem a nossa prima Rosinha e a Fátima não sabiam disso, então a Maíra deu a ideia de botar a roupa de anjinho, né? As crianças que não se prepararam antes, né?
Se quiserem vir participar, né?
Elas querem,
Ah,
elas pediram,
Eu quero achar só uma coisinha aqui rapidinho, para postar, é rápido, para mostrar para vocês o trabalho que o Antônio lá de Cuiabá vai passar a fazer agora pela internet, a divulgação, e vai tirar trechos, né, de mensagens lidas pelo profeta ou pelo padre Romo, ou comentário do padre Tobias, ou nosso aqui, e vai divulgar na internet. Então, olha só que interessante esse pedacinho, só que ele mandou um trechinho do padre Romo.
Jesus declara que com as coisas de Deus não se negocia. Quem negocia sempre quer tirar proveito, principalmente se é malandro. O que eles querem negociar? A fé, o que temos de maior valor. Querem aplicar um golpe. Golpe se aplica em inimigos. Que golpe é esse? É a famosa cartilha, até agora escondida e camuflada. Jesus avisa que será seu último golpe. A maioria está sendo enganada, pensando que fala em nome de Deus. Jesus fala: não permitirei esse golpe, virei limpar essa vergonha. E atenção, é uma cartilha, por isso é coisa planejada, em mínimos detalhes. Amém.
Então, é isso aí. Né, só para lembrar que a gente fala, mas o padre Romo já falava bem sobre isso, né? O profeta falava bastante sobre isso. Não caiam nessa conversa. É uma coisa planejada. A agenda foi feita já. Tudo que está aí surgindo, não é agora, está surgindo agora. Tudo foi muito bem planejado. Está chegando o momento, né? E muitas pessoas pensam assim: ah, mas não é agora. Vai ser quando, então? Se eu partir hoje ou amanhã, para mim foi agora. Então, tem que estar preparado agora. Preparem-se vocês, não caiam nessa conversa. Agora tem o sorteio, então? Tem o sorteio de dois quadros e depois vamos receber a bênção do nosso amado profeta, rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria e encerrar com uma bela canção, né? O quadro, quer mostrar ali o quadro?
Lucas quer mostrar ali?
É dois quadros num sorteio ou é dois sorteios? Dois sorteios, né? Olha lá. Não é esse quadro, não, é outro.
É esse aí, né? Primeiro, o coral
aí,
da
é esse
do
aí.
Santo. Ó, Zeca.
Passa
primeiro
aí,
o coral do Santo, pega, Zeca.
Já apareceu. É? Aí, agora atrás do quadro, eu vou achar que é tramoia.
Sim, mas...
aqui, ó.
Vou mostrar um primeiro, né?
Pera aí, aqui. Tô escondidinho aqui atrás, ó. Cadê? Oh, tá ali, ó. Opa! Vai ser? 51.
51? Então eu botei aqui na sequência, é o presépio primeiro, depois o coro das virgens, né? 51, deixa eu ver. Joelson Marreiros. Era para ele ter vindo esse mês também. Eu acho que ele
então ele já vai vir e vai buscar o quadro.
É.
Olha aí, Joelson.
E agora mais um.
Deu de novo?
O outro, é.
Agora tira esse aqui, dá para mim aparecer um pouquinho.
O Coral dos Santos.
Sacou de bem aqui. Olha lá. 51.
Ah, não tem dois.
Eu peguei dois. Olha lá. 41.
Geusemin Galerte.
Hã?
Geusemin Galerte. Da onde é, a gente sabe, né? Não lembro.
É, então tá aí, ó. Geusemin? Geusemin?
É. E o outro foi o Joelson Marreiros.
Tá bom, então. Parabéns para vocês que ganharam os quadros. O programa, então, está chegando ao fim. Nós agradecemos a todos vocês que nos acompanham, né, através da internet, e vocês que estão aqui presentes. Hoje tem bastante gente aí. E vocês aqui no Brasil, todos os estados. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, receber a bênção do nosso amado profeta e encerrar com uma bela canção. Até sábado que vem, se Deus permitir, vamos estar aqui novamente. Boa tarde, Zé Roberto.
Boa tarde, Alex.
Boa tarde, Ana Maria.
Boa tarde, dos câmeras, parte técnica, os músicos. Vamos rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e Nossa Mãe, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Em nome da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, pedimos a eles, a Sagrada Família também, para que essa água seja abençoada, para que possa trazer mais paz para nós, saúde, que precisamos. Como você em sua casa, que você deve estar também com seu copo d'água, com sua imagem, crucifixo, pedindo também pela sua família. Que Deus ouça e abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz. Vamos com Jesus, Maria e José. Boa tarde.
Jesus Cristo.